Agora são 10 horas 38 minutos. Nosso assunto agora é o FIES. O FIES, você sabe que é o financiamento estudantil que movimentou muitas instituições de ensino superior privadas. Essa medida, o FIES, o financiamento estudantil, permitiu acesso ao ensino superior para muitas pessoas que têm dificuldades financeiras. Contudo, o FIES, diante da crise econômica, também viveu aquilo que vários setores da economia viveram, inadimplência. O governo mudou as regras do FIES, que vai afetar as instituições e também, é claro, aos alunos que precisam do financiamento estudantil. Para falar sobre o FIES, eu tenho aqui comigo o presidente do SINEP, que é o sindicato que representa as instituições de ensino privado, o professor José Carlos Barbieri. Professor Barbieri, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Obrigado mais uma vez pelo convite.
Agora, o que muda no FIES que afeta o aluno e afeta as instituições também?
A partir de 2018, o FIES ele deixa de ter uma única modalidade e passa a ter três. As três modalidades serão assim. A primeira, ela vai conceder 100 mil bolsas, 100 mil vagas por ano, para alunos que têm uma renda familiar de até 3 salários mínimos. E neste caso, não será cobrado juros do aluno. Daí nós temos a segunda modalidade, que vai conceder vagas para 150 mil alunos com renda até 5 salários mínimos e será privilegiada as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Essa segunda modalidade vai ser gerida por bancos privados.
Então os bancos privados agora entram como os principais financiadores do FIES?
Entram para a modalidade 2 e também para a terceira. A terceira é a modalidade que vai atender de 50 a 60 mil vagas por ano para pessoas com até 5 salários mínimos e todas as regiões do Brasil. Então não é só Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Vão atender também aqui o Sul e o Sudeste. E também será gerido pelos bancos privados.
Então a primeira modalidade, que é aquela que você tem juros zero, ela vai ser para todo o país, mas com uma população de menor renda.
Exatamente. São 100 mil e daí, neste caso, não cobra-se juros nenhum do aluno.
Aí essa negociação é feita com os bancos privados, mesmo para quem é do primeiro, ou é diretamente com a instituição?
Primeiro é o seguinte, o aluno tem que estar matriculado numa instituição, fazendo um curso que tem a avaliação entre 3, 4 ou 5, a instituição também 3, 4 ou 5. Esse aluno tem que ter feito o Enem do ano anterior, não pode ter zerado na redação e ter feito no mínimo 450 pontos. Essa primeira modalidade será financiada pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica, como é hoje. As outras duas, não. Daí entram os bancos privados, pela primeira vez.
Essa entrada dos bancos privados melhora ou piora para as instituições, para os alunos?
Nós acreditamos que irá melhorar. Por quê? O governo ele não está conseguindo fazer o financiamento da demanda que está procurando. Então, nós chegamos em 2014 a atender 750 mil alunos. E de 2014 para cá, o número de financiamentos ele foi caindo. Exatamente por quê? Porque o governo não arrecada. Como ele não arrecada, ele não tem dinheiro para investir na educação. Então, caiu. A oportunidade é de ofertar para os privados, para que os privados possam também atender a essa classe que não consegue pagar a instituição de ensino. Então, para os alunos e também para as instituições de ensino, respondendo a sua pergunta, eu acredito que vai ser muito mais tranquilo, muito melhor. E que pode vir também, Jus, até para ajudar a cobrar os alunos que não estão pagando em dia.
A inadimplência é grande, professor Barbieri?
Grande. Hoje nós temos até aproximadamente 46% de inadimplência dos alunos que foram graduados através do FIES.
Então fica mais restrito às pessoas que podem ter o FIES agora. Quer dizer, antes o FIES era mais aberto às pessoas, agora é um pouco mais restrito.
Pois é difícil a gente falar, por exemplo, o que aconteceu em 2014, que foi um ano eleitoral, e a gente sabe que no Brasil, quando o ano é eleitoral, as coisas elas são flexibilizadas. Então a gente teve naquele ano uma flexibilização muito grande para atender 760 mil alunos que entraram no ensino superior. Então, de lá para cá, o dinheiro foi diminuindo, reduzindo. Então, com a entrada dos privados, a gente acredita que nós teremos, então, 310 ou 320 mil alunos que vão poder entrar a partir de 2018. Então, é uma melhora para o aluno e também para a instituição de ensino.
Então, tem muita gente que não pode solicitar o FIES.
Tem muita gente que não pode. Por exemplo, você tem que ter feito o Enem do ano anterior. Uhum. Você não pode ter zerado na redação. Uhum. Você não pode ter feito menos que 450 pontos nas quatro provas do Enem. E também você não pode ter renda superior a hoje a 3 salários mínimos. Para o ano que vem, 5 salários mínimos. Mas se nós voltarmos a 2014, a renda familiar era de 20 salários mínimos.
Quer dizer, essa questão da renda era melhor porque você tinha uma renda maior para a família e a família de maior renda podia financiar.
Exatamente.
Bom, agora tem aquela coisa dos cursos. Né? Se eu quero fazer um curso, seja ele qual for, eu posso acessar o FIES? Quer dizer, independente do curso que eu vá fazer, eu tenho direito ao FIES?
Você tem. O que acontece? O MEC, ele tem as avaliações externas. Então, ele vem para autorizar o curso e depois para reconhecer. E as comissões que vêm para autorizar e para reconhecer, elas concedem notas de 1 a 5. As instituições tiverem nota 1, nota 2, elas estão não fora. Pode. Elas têm que ter um mínimo de
qualidade.
Indício de qualidade. Exatamente. Então, a partir da nota 3. Isso pode ser um curso que seja um curso de 300, 400 reais, até um de mais de 7 mil, que é o caso da medicina.
O senhor estava colocando as taxas de juros, eu estava até brincando antes da entrevista, o senhor falou assim, nossa, os juros são baratos mesmo para quem financia?
Olha, se nós compararmos com os juros que as famílias podem pagar com cartão de crédito ou também com conta garantida ou outros créditos que acabam pegando nos bancos, é um juro barato, porque o juro anual hoje é de 6,5%.
Agora, fez o FIES, o senhor falou da inadimplência, tem muita inadimplência no FIES.
Muita.
A pessoa para de estudar, ela perde o acesso ao estudo, está inadimplente, é afastado do curso, como é que se faz para receber isso?
Então é assim, Gilson, durante o curso... Então, se o curso é um curso de direito que tem há 5 anos, engenharia, uhum, arquitetura, durante os 5 anos que o aluno estiver estudando, a cada 3 meses ele paga os juros, que vai ficar no máximo R$50. Daí ele termina o curso. Hoje ele tem 18 meses de carência para começar a pagar. E nesse
um ano e meio para começar a pagar o curso.
Exatamente. E são exatamente estes que estão fora, que já estão formados, graduados, que não estão pagando. Com o novo FIES, o que o governo está fazendo? Ele está fazendo o seguinte: você terminou, você começa a pagar de imediato. E também, se você estiver com carteira assinada, por exemplo, o programa poderá descontar em folha de pagamento até 30% do seu salário.
Então, a pessoa que ganha, por exemplo, R$2.000, ela pode comprometer até R$600 do salário dela com o financiamento estudantil.
Exatamente.
Eu estava comentando de que essa nova regra tem também um peso maior para as instituições. Porque se a instituição tem lá um aluno que pode fazer pelo FIES o curso dele, a instituição tem algumas regras que ela tem que cumprir, desconto em mensalidade.
Exatamente. Para que a gente possa entrar no FIES, nós temos que conceder da nossa tabela o valor nominal da parcela, 5% de desconto. Além disso, nós também temos que fazer parte do fundo garantidor, que é exatamente para garantir a inadimplência daquele aluno que se forma e que não paga. Hoje é 6,25%. E também nós temos que pagar uma taxa de 2% do valor financiado do aluno, que é para garantir as taxas bancárias para o Banco do Brasil e Caixa Econômica. Com o novo FIES, esse 6,5% que a gente tem de garantidor vai chegar em 2018 a
30%.
30%? 30%.
Então, ó, vamos fazer uma mensalidade de R$ 100, R$ 30 vai só para garantir o financiamento, fora os 5% que tem que dar de desconto.
E mais as taxas bancárias.
Que dá mais ou menos quanto isso?
É, taxas bancárias 2% e os 5% de desconto.
7,
ou seja,
mais
37,5% para o ano que vem.
Praticamente 40% da mensalidade vai ficar para poder manter o próprio financiamento do próprio aluno.
Exatamente. Então, as instituições elas fazem um investimento muito grande para ter alunos com FIES.
Então, o futuro compensa. Chega uma hora que o empresário que está lidando com o aluno, o empresário da educação superior, ele desiste disso. Ele
desiste. Pensa. Nós tivemos no passado, vamos pegar 2015, instituições que tinham até 100% dos alunos com financiamento. Que era para a instituição uma coisa muito boa, porque ela não tinha inadimplência, recebia tudo do governo, o governo estava pagando normalmente. De 2015 para cá, o que as instituições fizeram? Reavaliaram o programa. E hoje nós temos instituições que querem ter muito poucos alunos com FIES. Então, nós temos instituições aqui na nossa região que tem 20% dos alunos em FIES, 18%. Não passa de 30%, porque você já começa o ano com o seu melhor, o mês, com o seu maior inadimplente, que é o governo, porque ele também não paga em dia.
Agora, qual é o futuro do FIES? As empresas de educação, elas contam com isso? Num país que está vivendo uma crise como a gente está vivendo, com problemas, inclusive, em relação a emprego, as pessoas procuram qualificação. Como é que é o futuro disso? Tem gente que precisa se qualificar,
sim,
mas as condições para você ter um financiamento são cada vez mais restritas.
É, nós temos um dilema. A gente conversa com os empresariados, com o empresariado, ele diz, nós precisamos contratar pessoas com qualidade, pessoas com boa formação. Uhum. E para isso elas precisam sair de boas faculdades. Então isso é um dilema que a gente tem que resolver. Ao mesmo tempo, o aluno não consegue pagar, porque ou está desempregado, ou ganha pouco, tem que ajudar a família, então ele acaba recorrendo ao FIES. E as instituições estão reavaliando isso. Ela tem que ter qualidade, tem que atender esse aluno carente, mas ao mesmo tempo ela também precisa sobreviver. Então por isso que de 100% de parcelas com FIES, as instituições foram reduzindo e chegando a 18%, 20%, e estão reavaliando com esse novo FIES se vai valer a pena realmente aumentar o número de vagas para o aluno que vem do FIES.
Pelo que o senhor colocou, parece que muito do FIES foi uma medida política. No tempo das chamadas vacas gordas, quando se tinha muitos alunos ligados ao FIES, inclusive o senhor colocou que tinha instituições que eram 100% de alunos ligados ao FIES. Diminuiu, o senhor mesmo falou, está diminuindo. E temos um governo que está numa situação complicadíssima. A saída desse governo, seja agora, seja no ano que vem, com a troca da presidência da República por eleições, isso muda um pouco esse aspecto? Quer dizer, ainda é incerto o futuro do FIES, se pensarmos nesse sentido?
Sim, ainda é incerto. A gente tem uma avaliação constante do nosso setor e a gente vê como realmente incerto. Tem uma preocupação muito grande se vamos ou não ofertar tantas vagas pelo FIES, porque nós temos que receber. E a gente observa o seguinte, quando o governo não tem dinheiro em caixa, o que, que ele faz? Ele prorroga o prazo para que os alunos vão fazer a adesão. Então, se o aluno tinha que fazer adesão em fevereiro, que quando começam as aulas, ele joga para março. Se ele não tem dinheiro em caixa, ele joga para abril. E chegou a jogar até o final de junho.
Só que vamos supor, quando ele chega em junho e faça, ele tem 6 meses antes que ele tem que cumprir.
Que ele não pagou as parcelas, que nós não recebemos.
Quer dizer, vira uma bola de neve.
Vira uma bola de neve, para nós e para o aluno.
E mais difícil de receber.
Com certeza.
Mas a expectativa de que mude o governo é grande para o setor.
É, a gente precisa que as políticas, pelo menos as políticas estudantis, né, que estejam ligadas à educação, sejam mudadas, para a gente ter mais segurança na nossa atividade.
Professor José Carlos Barbieri, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, estamos às ordens.
Conversei com o presidente do SINEP, professor José Carlos Barbieri, o SINEP que representa as instituições privadas da nossa região, falamos um pouco sobre o FIES. O FIES que já foi uma grande propaganda do governo, abrindo espaço para alunos carentes terem acesso ao ensino superior. Agora, como o professor Barbieri fala, há uma realidade bem diferente.